adjunta?
Ela é a minha, é vogal, Maria Fernanda Alves.
Alves, não é?
É. Eu trazia aqui um parecer sobre, apenas sobre a 63, que é aquela de quem desmereceu alguma mais reflexão. Tinha um para lhe entregar, sim. Depois posso lhe mandar por e-mail.
Sim, se sim, se muito obrigado.
E já trouxe um para cada um dos grupos parlamentares.
Ah, porque... Perfeito. Fazia o favor. Pode ser já distribuído.
Agora quantos são? São seis, não é?
Sim, mas depois os outros serão entregues. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar as audições previstas para esta tarde. Queria agradecer ao senhor inspector-chefe Carlos Anjos a sua disponibilidade para nos informar sobre as matérias relativas a este projeto de lei que diz respeito à proteção das pessoas idosas e íamos então, como é habitual, e enquanto aguardamos a chegada da vogal da Comissão, a doutora Ana Maria Fernandes Alves, ia então convidar o senhor inspector para nos fazer aqui uma apresentação inicial sobre estes assuntos. Uma vez mais, muito obrigado e passava então de imediato a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Agradecer em nome da Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes o convite que nos foi endereçado e dizer-lhes que é com muito prazer e muita honra que estamos aqui para falar essencialmente sobre este projeto de lei, sobre algumas alterações ao Código Penal que têm a ver com a proteção de pessoas, acima de tudo de idosos. É de facto os crimes contra idosos foi algo que subiu imenso, que se tem vindo a agravar nos últimos tempos, em várias perspectivas, sendo que, para que se tenha uma ideia, na Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes, mais de 50% dos crimes que entram não têm a ver com pessoas que estão desempregadas, mas quer do lado da vítima, quer do lado do agressor. Eu chamo a atenção deste número, do ponto de vista dos agressores, das pessoas que cometem crimes, quer do ponto de vista das vítimas, das pessoas que sofrem crimes, o número de desempregados ou de pessoas que não têm trabalho, exatamente para fazer uma pequena introdução sobre a matéria dos idosos que iremos tratar a seguir. Este projeto de lei veio de uma resolução do Conselho de Ministros anterior, a Estratégia para a Proteção do Idoso, relativamente à qual a Comissão já tinha sido ouvida e, de alguma forma, as dúvidas que trago hoje aqui são as mesmas que na altura apresentámos no Ministério da Justiça. Eu tenho algumas dúvidas se nós não estamos a querer resolver, em matéria penal, uma situação que é social. E tenho algumas dúvidas por uma razão, porque nós temos hoje um número grande de crimes. Os crimes que mais aumentaram nos últimos anos no interior da família, e nomeadamente contra idosos, centraram-se em crimes cometidos dentro da família e assentaram essencialmente em algumas causas, umas delas o baixo, as dificuldades sociais e as dificuldades económicas das próprias famílias. E da leitura das alterações que estão aqui em causa, eu tenho algumas dúvidas, a começar pela falta de definição do que é o idoso. Ou seja, está-se a tentar aprovar uma lei que combate o crime sobre o idoso e nós não sabemos o que é o idoso. Se formos à Organização Mundial de Saúde, a idade será nos 60, mas deixa a porta aberta que os países, em função do seu desenvolvimento, podem ter ou estabelecer outro tipo de metas, Normalmente a média nos países em vias de desenvolvimento será os 60 anos, nos países desenvolvidos será os 65 anos, sendo que nos países desenvolvidos a idade de reforma é em quase em todos eles superior já aos 65 anos, o que quer dizer que mesmo depois de idosos nós vamos continuar a trabalhar. E, portanto, tendo em conta, mas para a aplicação de uma lei penal, para a aplicação de uma lei que combate o crime, é necessário que nós sejamos precisos sobre aquilo que queremos. E aquilo que queremos, porque senão vamos arrastar-nos em tribunal logo com a discussão se aos 60 é idoso e aos 61 não é, e portanto penso que um diploma desta grandiosidade deveria, com toda a clareza, definir aquilo que para o Estado português é o idoso. Depois de definirmos essa situação do que é o idoso, nós temos aqui alguma... a possibilidade de punir alguns tipos de comportamentos. E eu comecei exatamente por dizer que, há pouco, quando vos disse que mais de 50% quer dos agressores, quer das vítimas, são desempregados, e isto acontece também muito, e não estamos a incluir neste número os idosos, aqueles que já se apresentam como reformados e que são vítimas de crimes ou cometem crimes, esses ficam fora deste número denso. Isto quer dizer que há uma relação clara entre o crime e a situação económica, quer da vítima, quer do criminoso. E, nesse ponto, eu tenho dúvidas que se nós vamos aqui criminalizar algumas condutas, eu por acaso ontem quando estávamos a elaborar este pequeno parecer, tive conhecimento de uma história recente de um homem que abandonou o pai num hospital da Grande Lisboa. E quando foi localizado pela polícia, assumiu que tinha abandonado o pai e que abandonou o pai porque tinha um salário de 600 euros. O pai tem uma reforma de 200 e poucos euros e ele vive com a mulher e os filhos, e dois filhos. Mulher desempregada e não tinha condições económicas para tratar do pai. E disse que, tendo em conta as necessidades de saúde que o pai tinha e a incapacidade que ele tinha em resolver o problema ou até em tratar de um lar, a situação que ele achava, apesar de indigna da parte dele, mas que achava de melhor para o pai, era exatamente abandoná-lo de forma a que o hospital o pudesse tratar. Tratar este homem como criminoso, do ponto de vista de o levar a tribunal e aplicar-lhe uma pena de prisão, ou uma pena que não seja restritiva da liberdade, mas de qualquer forma, tratá-lo como criminoso, não sei se é exatamente, tenho muitas dúvidas na resolução deste problema desta forma. No fundo, o que é que a Comissão quer dizer com isto? Quer dizer que nós temos os crimes contra idosos hoje em dia, que são crimes de abandono, essencialmente de abandono, de alguns maus-tratos, mas muito de abandono e de isolamento, em que os filhos trabalham nas grandes cidades e os pais são abandonados no interior, em que muitas vezes esses filhos estão no estrangeiro e em Portugal não existe ninguém que trate do idoso. Nós temos aqui uma situação que criminalizar este tipo de comportamentos me parece de alguma forma temerária, até porque a lei também não é clara se vai criminalizar quem tem a guarda do idoso de direito, ou devia tê-la de direito, ou quem a tem de facto. E isto nas aldeias é muito e nas vilas do interior é muito é importante, porque quando os idosos têm os filhos imigrados no estrangeiro ou imigrados no seu próprio país, criam-se redes informais de tratamento desses idosos, que muitas vezes as pessoas dessas redes, que são amigos, familiares, outro tipo de pessoas, que perante uma situação em que o estado de saúde do idoso se agravou e ele não tem condições e o podem até abandonar à porta do lar ou à porta do centro de saúde, se nós também vamos punir esse tipo de comportamentos e acabar com essas redes informais de apoio a estas pessoas. Aquilo que eu acho e que a Comissão acha em relação à questão dos idosos é basicamente o seguinte: nós temos um problema social em Portugal, nomeadamente com a população idosa, e que se irá agravar nos próximos anos, até devido à baixa taxa de natalidade e ao aumento da esperança de vida. E um problema social não se combate com medidas penais. Combate-se com medidas sociais, com capacidade da sociedade de reagir a esta forma. Provavelmente nós, antes de sermos atingidos pela... Provavelmente não, as estatísticas dizem isso. Antes de sermos atingidos pela crise económica que vivemos e vivemos atualmente, tínhamos uma taxa de crime sobre idosos muito menor do que aquela que temos hoje. E, portanto, E, portanto, eu tenho muitas dúvidas e a Comissão, como digo, também acompanha-me nessas dúvidas, que nós consigamos resolver por índole penal aquilo que deve ser uma resposta da parte da sociedade. E já não vou entrar aqui sequer nos conceitos se o cuidado sobre os idosos deve estar a cargo da família em primeiro lugar e do Estado em segundo lugar, ou do Estado e depois da família, porque mesmo constitucionalmente existe esse dever do Estado de cuidar. É que nós temos casos de famílias que não têm condições para cuidar dos seus idosos, temos casos de idosos que não têm família, temos casos de idosos que não querem estar com a família, com quem se romperam de relações há muitos anos e não querem estar com a família. E, portanto, eu sempre aprendi que o direito penal é a última rácio de todas as rácios, ou seja, é quando tudo falha aparece o direito penal. Eu sempre aprendi que o direito penal não resolve situações estruturais, quando muito dá resposta a situações conjunturais ou epifenómenos. E tenho dúvidas que alguma vez nós, através do direito penal, consigamos resolver o problema dos idosos. O problema dos idosos é um problema que tem que ser atacado forçosamente noutra sede. Há, de facto, comportamentos que nós não podemos, de alguma forma, desculpar. Há comportamentos dos filhos que abandonam os pais, independentemente de estarem desempregados ou não, não é um comportamento aceitável, mas, por vezes, a situação em que o fazem, como o caso que eu relatei há pouco aqui, e que existem variedíssimos desse ponto, é, porventura, em si mesmo um desespero. Eles próprios têm noção daquilo que estão a fazer e não me parece que seja através de um qualquer crime ou de uma qualquer pena que nós vamos resolver este problema. Este pensamento que eu vos aqui em traços largos está mais explanado no parecer que vos entreguei, mas de qualquer forma, quer eu, quer a doutora Maria Fernanda, procuradora na 9ª secção do DIAP, na 7ª secção do DIAP, estamos à inteira disposição para qualquer questão que nos queiram colocar.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Estava imediatamente a seguir a palavra à Sra. Doutora. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Pois, presumo que o Dr. Carlos tenha explanado as considerações que já em sede de comissão tínhamos efetuado. Na comissão não tratamos destes problemas especificamente, só lateralmente é que temos pedidos de indemnização a vítimas idosas, não é? Essencialmente crimes de roubo, foi o que mais... homicídio, pronto. Eu estou aqui também numa dupla qualidade, uma vez que também desempenho o cargo de Procuradora da República numa secção de violência doméstica, sou coordenadora na secção de violência doméstica, e esse é um dos problemas que nós também sentimos em sede de tramitação de inquéritos, são os casos de violência contra idosos, que têm sofrido um ligeiro aumento desde há uns anos para cá, sensivelmente desde 2012, portanto a tendência tem sido sempre a crescer. E um dos problemas que nós temos já não é só na parte de investigação, na recolha de prova, mas é também na articulação com as outras instituições e de apoio aos idosos. Muitas vezes, a nível penal, nós temos a solução, não é? Pronto, temos prova, podemos acusar o agressor, mas depois ficamos com o problema da vítima. Qual é o apoio que vamos dar a esta vítima? Qual é a instituição que vai acolher a vítima? Uma vez que, muitas vezes, e na maioria das vezes, o agressor é a própria família. E é que se põe o problema. Portanto, muitas vezes são os hospitais que sinalizam as situações de maus-tratos praticados na família, e aqui a articulação entre a parte criminal e a parte das instituições, nomeadamente os hospitais, a Santa Casa da Misericórdia, que destino é que vamos dar a esta pessoa? Muitas vezes a pessoa recusa-se, porque ainda está lúcida e tem pleno exercício das suas faculdades mentais, recusa-se a integrar uma instituição e prefere voltar para casa. E muitas vezes não temos quem apoie esta pessoa, porque apesar de estar lúcida, não tem capacidades físicas para se sustentar a si própria, não é? Para se vivenciar no seu dia-a-dia, a higiene, a alimentação, portanto precisa de alguém que a apoie nestes cuidados. E muitas vezes quem está em casa é o próprio agressor, portanto não podemos compactuar depois com que este agressor se mantenha lá em casa. Portanto, uma das medidas de proteção passa também pelo outro agressor, que era o cuidador. Portanto, a dinâmica, esta dinâmica e saber como resolver esta situação é para nós o maior problema. Podia referir que relativamente a participações de abandono em hospitais de pessoas não tem sido muito frequente, em termos de aquilo que nos é sinalizado é, na maioria dos casos, os maus-tratos a idosos na família, praticado por familiares, não tanto o abandono de idosos em instituições de hospitalares ou de saúde. Que eu me lembro, tivemos 2 ou 3 casos de sinalização de abandono. E muitas vezes não é só de famílias também de fracos recursos económicos, muitas vezes acontece pessoas familiares, até com recursos económicos, muito acima da média. Recordo-me de um caso em que uma senhora esteve com alta clínica 3 meses no hospital porque os filhos, pessoas com abastadas reformas, não se acordavam quem é que levava a mãe para casa ou quem é que pagava as despesas no lar. E a senhora teve 3 meses no hospital devido a esta divergência. Portanto, estas situações não ocorrem só em classes desfavorecidas. Portanto, penso que o principal problema será na articulação e na solução social relativamente às pessoas que não têm capacidades socioeconómicas e não têm pessoas que cuidem delas e que cuidem bem, não é? Que lhes prestem todos os cuidados e também a nível físico e também que lhe dispensem o necessário carinho, muitas vezes o abandono é efetivo. As pessoas vivem em casa completamente abandonadas. Relativamente às propostas... às propostas que são feitas na alteração aqui dos tipos legais, na minha perspectiva seria bom que se consagrasse um ilícito contra se tivessem atenção à incriminação não só dos idosos, mas toda a vítima especialmente vulnerável, tal como ela vem definida no novo Estatuto de Vítima, e não só se concentrassem no idoso. Portanto, o tipo legal devia ser dirigido para a ofensa à pessoa especialmente vulnerável. Abrangesse não só as vítimas idosas, portanto, as vítimas vulneráveis em função da idade, mas também de saúde, doenças específicas ou deficientes, que não está previsto neste tipo de crime. O abandono, portanto, aquilo que mais problemas causa, que seria a criminalização do abandono, a meu ver, tem alguns problemas. Pronto, quem é que vamos punir e em que situações é que vamos punir o agente, e quem conduzir pessoa especialmente vulnerável a estabelecimento de saúde ou hospitalar abandona a pessoa, é criminalizado, esta pessoa está legalmente obrigada a prestar alimentos, não está, pode-se tratar de uma situação ocasional, de alguém que tem a cargo um familiar ou alguém que tem a cargo até um vizinho, essa pessoa vai ser criminalizada. Portanto, acho que aqui há algumas questões que têm que se ver melhor e concentrar, porque há pessoas que pedem inclusive apoio social para a situação dos seus familiares idosos e não têm respostas sociais. Não há resposta social imediata, portanto as pessoas sofrem também muito com isso e não têm condições para tratar convenientemente os idosos. Os idosos muitas vezes também são maltratados, não recebem os cuidados devidos porque não têm também apoios. É muito difícil arranjar vagas em instituições que queiram acolher os idosos, pronto, com os rendimentos parcos que as famílias hoje em dia têm. Não sei se o Dr. Carlos referiu isto. Por agora, não sei se haverá algumas questões, mas era isso que eu tinha a transmitir, portanto.
Obrigado, Sra. Procuradora Maria Fernanda Alves. Vamos então agora passar a palavra aos seus deputados. Sr. Deputado Fernando de Grão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de entrar nas perguntas concretas, queria fazer um pequeno enquadramento relativamente ao que o setor aqui nos disse, que isto devia ir para além da questão dos idosos, e dizer-lhe que isto vai muito para além da questão dos idosos. Isto não se refere só à questão do abandono dos idosos, refere-se também aos crimes de injúrias e de difamação em circunstâncias que sejam especialmente dirigidas aos idosos, ao crime de burla em circunstâncias que sejam especialmente dirigidas aos idosos, para além das questões eleitorais e das questões cíveis.
Sim.
designadamente de representação. Portanto, isto é um diploma que vai muito, muito para além dessa questão do abandono dos idosos. Caro inspetor Carlos Anjos, cumprimento. Trabalhámos na mesma casa durante alguns anos e com gosto, e agora reencontramos também profissionalmente, não é? E dizer-lhe do gosto que tenho nisso. Sendo presidente da Comissão de Proteção às Vítimas do Crime, portanto, nada, ninguém melhor para nós nos enquadrarmos aqui nestas questões. Dizer-lhe que as suas dúvidas também são as minhas dúvidas, e não direi que será de todos, mas será da maioria dos que aqui estão, as dúvidas que aqui expressou. E apesar de nós termos avançado com uma iniciativa, não quer dizer que não cheguemos ao fim e não possamos dizer, não, isto não é assim, há outras formas de resolver, e recuamos. E por isso fazemos audições. E, relativamente às dúvidas que aqui nos traz, a primeira foi que esta não é uma questão criminal, mas sim uma questão social. E eu queria dizer-lhe que todas as questões, ou uma grande parte das questões que caem nas mãos do Ministério Público e depois dos tribunais, têm a ver com questões sociais. E dava-lhe o exemplo dos furtos. Quantos furtos não há por questões ligadas a situações de desemprego, como aqui referiu? Também aqui acontece, não é? Por exemplo, o Bloco de Esquerda teve uma iniciativa de respeitar as praxes, no sentido que as praxes deviam ser criminalizadas. Prática das praxes. Com a qual eu concordo, tenho a minha inteira concordância. Não, não teve do partido que eu represento, nem de outros partidos, e por isso não seguiu, não é? E não temos propriamente um problema social. O problema aí é um problema mais complexo, não é? O que quer dizer que o direito penal não é mais do que o reflexo de questões que todos os dias acontecem nas sociedades e por isso são ou não tratadas como crimes. Aqui o que nós temos é uma realidade, e essa realidade é cerca de 15% dos idosos internados são idosos abandonados. Este número foi-nos trazido pelo bastonário da Ordem dos Médicos. Portanto, é um número com o qual nós temos que trabalhar, uma vez que a pessoa que trouxe este número é uma pessoa que nos merece, tem credibilidade e, portanto, nos merece respeito às suas opiniões e o que aqui nos traz para nós refletirmos. E então perguntamos, o que é que se passa para termos chegado à situação de 15% dos idosos que estão internados serem idosos abandonados? Eu usaria aqui uma frase do inspetor Carlos Anjos: quando tudo falha, intervém o direito penal. E tudo falhou para nós chegarmos a um número destes, que é um número preocupante. E, portanto, leva-nos a refletir se é ou não necessário a intervenção do direito penal nestas situações. Depois, o inspetor Carlos Anjos dá-nos o exemplo da história de uma pessoa que abandonou o seu pai propositadamente porque não tinha condições económicas para o efeito. Era bom fazer perguntas a esse senhor se ele antes não terá contactado a Segurança Social para saber se havia ou não uma solução para o seu pai, não é? Eu naturalmente que me é difícil pôr-me numa situação de uma pessoa sem recursos, mas a vida dá muitas voltas, nós nunca sabemos o que é que nos vai acontecer a cada um de nós no futuro, não é? Mas garanto-lhe uma coisa: eu nunca abandonaria um filho meu, assim como nunca abandonaria um pai ou uma mãe. Nunca. Nunca. E aquilo que eu tivesse para comer, eu dividiria com o meu pai, ou com o meu filho, ou com a minha mãe, ou com a minha filha. Portanto, isto é uma questão de princípio minha, que me parece que não me fica mal, mas não é por não me ficar bem, mas sim porque acho que é um princípio de razoabilidade naquilo que é a vivência em sociedade. E, portanto, partindo deste princípio e tendo em conta esta realidade, nós perguntamos-nos porquê que o direito penal não intervém, os tribunais não intervêm nestas situações. Agora, perguntar-me-á, nós vamos transformar estas pessoas em criminosos. Mas o facto de haver um inquérito em tribunal não quer dizer que se transformem as pessoas em criminosos. Porque antes de entrar no tribunal, entra no Ministério Público. E o Ministério Público tem instrumentos, que são instrumentos muito importantes para tratamento de questões que começam por ser questões de natureza social. Não os usa às vezes que devia usar. Talvez também por falta de cultura, nesse sentido, por falta de prática, por saber que depois não tem, dificilmente lhe arranjarão soluções, mas eu dou aqui só dois exemplos. Um são as injunções, o outro é a suspensão dos inquéritos. E esta é uma forma do Tribunal obrigar depois a máquina social a dar respostas. Porque se este filho não encontrou uma resposta para o pai, o Tribunal vai ser obrigado a encontrá-la. E, portanto, nem sequer é preciso levar esta pessoa a Tribunal, não é? O sistema funcionará porque o Ministério Público vai obrigar a que o sistema funcione. E podemos ter aqui uma redução de 15% para 10%, para 5%. Não direi para menos, porque isso é impossível, haverá sempre situações desta natureza. E por isso eu pedir que se estas reflexões têm ou não sentido no que diz, relativamente ao que disse. Se estas minhas reflexões que eu agora fiz consigo e com todos nós que estamos aqui nesta sala, quanto à definição de idoso, já aqui referiu que a Organização Mundial de Saúde fixa nos 70 anos, eu daquilo que li, aqui há 20 anos eram os 50. Já evoluímos e já estamos aqui entre os 60 e os 70 anos. 60, 70. É. Isso mesmo. Naturalmente que essa é outra preocupação, é definir o tipo legal de crime. E dentro do tipo legal de crime nós temos uma definição do que é o idoso, efetivamente. Não é? Até pode ser um conceito indeterminado e não seria o primeiro no direito penal a existir ser um conceito de natureza indeterminada. E, portanto, eu deixava estas considerações e que me parecem que dão uma parte de resposta às suas dúvidas, embora obviamente mantendo eu também as minhas dúvidas que continuam a existir, e se tiverem, ou a doutora, se tiver alguma coisa para lhes dizer, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e também agradecer a disponibilidade e os meus colegas deputados e agradecer a disponibilidade que tiveram a vir aqui hoje ajudar-nos neste processo legislativo, no fundo, que estamos aqui empenhados há largo tempo. Aliás, tem havido aqui, no âmbito desta comissão e no âmbito desta iniciativa legislativa, um grande número de audições onde muitas diferentes pessoas e das diferentes mais diferentes áreas nos têm trazido aqui preocupações, mas que de facto todas entroncam num eixo muito, muito comum. Umas já há aquelas aqui que hoje acabou de colocar e que também são dúvidas que nos acompanham. Aliás, eu registro a reflexão do Sr. Deputado Fernando Negrão, que de facto fez hoje aqui uma abordagem nesta discussão e nesta temática um pouco diferente daquela que tem sido vivida ser feita até aqui. E acho e compreendo o que a tenha feito, porque é no fundo o decurso daquilo que vamos intuindo e percebendo de todo um conjunto destas audições que temos vindo a levar efeito. Tocou na questão do idoso, da sua definição. É óbvio que essa é uma dificuldade que nos persegue, porque a questão de idade só por si pode ser indicativa, mas não é determinante, porque nós encontraremos com certeza milhentos exemplos na sociedade e nos cidadãos que, independentemente da idade, o idoso, obviamente, para efeitos desta proteção que está aqui em cima da mesa, que estamos aqui a discutir, pressupõe alguma diminuição de capacidades, portanto, um conjunto de outras coisas, e, portanto, que não estão, obviamente, condicionadas à idade. Há uma possibilidade de, mas não é determinante. Portanto, esse, de facto, é um dos primeiros problemas e as mais diferentes opiniões sobre isto não tiveram até hoje uma resposta, e reconheço que, para efeitos desta abordagem, aliás, vou-me cingir também à questão mais como dizia o Sr. Deputado Fernando Grão, é verdade que não estamos só aqui a tratar do problema penal, há aqui outras questões, mas como também a vossa abordagem é essencialmente na perspectiva penal, não vamos agora aqui hoje entrar muito nelas. Mas, de facto, da questão penal tocou aqui num ponto que para nós é e tem sido a grande dúvida disto. Identificou, se nós não estamos aqui, de facto, a usar um instrumento que é o Código Penal para resolver um problema social, e a caracterização que acabou de fazer reforça essa ideia. Eu gostaria que a ideia de a simples criminalização em abstrato e depois com isto gerar a intervenção do Ministério Público, ou seja, o sistema judicial começar a funcionar, pudesse ser só por si uma nova forma de combate a este problema social, porque sinalizava, no fundo trazia para aqui mais alguns intervenientes para ajudar a resolver este problema. Mas este número que foi aqui referido há bocadinho, de 15%, é um número muito pesado, e quer dizer, não é um número que me pareça que a questão pesada na sua dimensão, que se resolve obviamente por um problema tão só de sinalização. O problema está lá, é verdade, o problema está intrinsecamente na nossa sociedade. É evidente que, nós não podemos partir da premissa que estes crimes só acontecem, ou estas condutas só acontecem em pessoas socialmente ou com problemas económicos. É óbvio que não, aliás, referiu aqui um exemplo há pouco, mas é evidente que isso são as exceções, tendencialmente, digamos assim, onde nas famílias de maiores carências económicas, de maior, mais baixa condição social e económica, até do ponto de vista da formação, portanto, onde podem haver aqui há uma predisposição para uma maioria de verificação destes factos. Por isso, eu colocava, pedia-lhes aqui alguma reflexão, é evidente, e esse era no fundo... Vocês deparam-se todos os dias na vossa atividade, no fundo, com encontrar respostas para problemas deste género. E a minha pergunta ia no sentido de com os instrumentos que temos, no âmbito do direito penal, digamos assim, portanto, que obviamente que vão de responder na parte social, todos nós teremos de acordo que calhar não teremos a resposta. Mas a minha pergunta é, com os instrumentos que têm ao dispor e que no arsenal, se me é permitido dizer, de normas sancionatórias, que muitas delas até já tocam até claramente os idosos, portanto, nós temos um conjunto de normas no nosso ordenamento, se com elas, digamos assim, não há um acervo de munições suficiente para resolver os casos que têm, portanto, ou seja, se da perspectiva penal conseguem dar a resposta da componente sancionatória, e o que vos fica é mais uma questão, a relevância é aqui, ou é mais no setor social? É que esta era, no fundo, do que vos chega, no fundo, depois de fazerem a triagem, irmos para a parte penal, o que é que fica e o que é que tem mais relevância nisto? A questão que tocou aqui há bocadinho também, do número de casos, falou-se muito aqui das estatísticas, e aliás já houve aqui, uma vez já se referiram a isso também, houve, pois, os números são muito dispares, mas de facto o abandono, os casos que temos referenciados não são muitos, do abandono de idosos nas instituições hospitalares. Mas, por isso, há aqui este tipo que vem a ser aqui especialmente criado, a pergunta se acham que ele, no fundo, vai responder um problema, se calhar a vossa resposta dos números antes já me permite concluir que não, mas terminava também com uma última reflexão, é à volta, todas estas normas visam ter um bem jurídico para proteger, que se pretende proteger aqui um bem, e o bem, obviamente, aqui é o idoso. E a minha pergunta é se, por esta perspectiva sancionatória, não estaremos daqui de alguma maneira também a criar um mecanismo perverso que possa ser negativo, inclusive para a própria proteção desse mesmo idoso e dos direitos desse idoso. Portanto, deixava-vos esta reflexão e gostaria que depois nas respostas que possam dar, se podiam abordar este tema. Muito obrigado da minha parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde e obrigado pela vossa disponibilidade, por estarem aqui a dar-nos o vosso ponto de vista sobre esta questão. Não tenho propriamente perguntas a fazer, apenas algumas observações e alguns contributos para este debate. E isto leva-me, até porque já vi aqui o parecer, já dei uma vista de olhos pelo parecer, e de facto encontro neste parecer muito daquilo que nós pensamos sobre o assunto e muita da análise também que fazemos. E precisamente porque, de facto, ainda que estas situações não se verifiquem, evidentemente, acontece o mesmo, por exemplo, com as crianças, com a violência contra as crianças ou com os maus-tratos, etc. Ainda que estas situações não ocorram somente em famílias mais desfavorecidas, em termos económicos, especialmente, mas muitas vezes vem em termos socioeconómicos, a verdade é que a maior parte ocorre realmente nestas famílias. As outras situações, enfim, serão situações de disputas ou poderá também, poderão ocorrer, há imensas situações, há imensos casos que se podem dar como exemplo e que tanto nas famílias mais abastadas como nas famílias mais desfavorecidas não parece que esteja propriamente enquadrado e que possa sequer ser enquadrado como um crime. Por exemplo, casos de filhos que foram vítimas de violência e de abuso sexual, eu conheço pessoalmente, e que, enfim, as relações foram evidentemente cortadas, portanto, levar aquele pai para casa, para junto dos seus filhos, e que abusou sexualmente dos filhos, das filhas, enquanto eram pequenas, crianças e adolescentes, parece-me, por exemplo, uma das situações difíceis de resolver. Depois, nas famílias mais desfavorecidas, eu compreendo que nem toda a gente se consiga colocar exatamente no lugar dessas pessoas, mas eu consigo, e consigo colocar-me no lugar dessas pessoas e consigo saber, ter a certeza que têm os mesmos princípios e que a maior parte das pessoas tem, de facto, esse princípio de não abandonar o pai, não abandonar a mãe, não abandonar o filho, não abandonar quem precisa da sua família, dividir o pouco que tem com o seu pai, com a sua mãe, com quem precise. Acontece que, muitas vezes, as situações não são assim tão simples. E numa família em que os tostões são contados até ao fim do mês, e aliás, normalmente até ao meio do mês, porque ao fim já não chega, e que têm, por exemplo, pais a necessitar de cuidados, pais ou mães a necessitar de cuidados especiais, ou acamados e que precisam de uma pessoa em permanência, é impossível para muitas famílias, por mais princípios que tenham, de conseguir manter os pais em casa. Eu também conheço inúmeras situações e tenho a certeza que deverão conhecer também muitas situações dessas, por falta de dinheiro e, de facto, porque não há respostas sociais. Não há respostas que coloquem suficientes e disponíveis, que coloquem, seja na casa dos filhos, que disponibilizem apoio domiciliário permanente, adaptado às necessidades dos idosos, seja em acolhimento em instituições. Não existem respostas suficientes, por mais que as pessoas procurem. Há inúmeras pessoas à espera, eu conheço inúmeras pessoas nessas situações à espera e conheço pessoas em que os pais estão com doenças graves, com doenças incapacitantes e que ou um dos membros do casal, quando existem dois membros, ou um se despede, mas nesse caso fica sem dinheiro suficiente para manter a casa, os filhos e o pai, ou se não se despedem, não há ninguém que fique em casa a cuidar daquela pessoa idosa. Portanto, há situações muito dramáticas. Portanto, antes de se criminalizar, antes de se pensar se querem criminalizar, seja o que for, tem que se garantir primeiro que existem todas as respostas sociais disponíveis para quem passa por estas situações, porque senão não faz sentido. Não faz qualquer sentido, na nossa ótica, enfim, criminalizar estas pessoas. E depois, dizia há pouco o inquérito, enfim, que não haveria necessariamente criminalização, primeiro haveria um inquérito em tribunal. Obrigar estas pessoas a passarem por esta situação, com estes princípios, com este peso enorme de não conseguirem cuidar dos seus pais e obrigá-las a passarem por processos em tribunal e serem, enfim, tidos como presumíveis criminosos, ou pelo menos com essa acusação, parece-me sinceramente que não faz qualquer sentido. E depois só reforçar também a ideia que eu acho que este é principalmente um problema social, poderá em alguns casos ser um problema do foro penal, assim que estiverem asseguradas todas as condições sociais de apoio a estas famílias e a estas pessoas, porque enfim, senão não faz qualquer sentido, não é? Era só isto, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente, com quem aliás já estive esta manhã, cumprimentar os Srs. Deputados e saudar, em primeiro lugar, o Sr. Inspetor-Chefe Carlos Lenz e a Sra. Procuradora Maria Fernanda Alves, pelos contributos que aqui nos trazem e pela ajuda que nos dão neste processo legislativo. É obviamente importante ouvirmos todas as instituições para que possamos aperfeiçoar o processo legislativo e o Grupo Parlamentar do CDS, começando pelo fim, está disponível para que até ao fim do processo consigamos ouvi-los as vezes que forem necessárias, até que consigamos aqui consensualizar, por assim dizer, este diploma. O Sr. Inspetor-Chefe há pouco começou por dizer que era preciso definir melhor o conceito de idoso. Essa é uma questão que vem sendo aqui aflorada por quase todas as pessoas que fomos ouvindo nestas audições, e é verdade que é um conceito que, enfim, que já evoluiu bastante, como dizia há pouco o Sr. Deputado Fernando Negrão, mas que é um conceito que tem que nós estamos dispostos, obviamente, para percebermos se sim ou não faz sentido dissecarmos mais, mas que é essencial. Aqui ninguém discorda, pelo menos disto, que a população portuguesa está envelhecida. Cerca de um quinto da população portuguesa tem mais de 65 anos de idade. E esta é uma realidade. E eu acho curioso que estejamos aqui todos a dizer que, ou estejam alguns a dizer que este é um problema mais do que criminal, é um problema social, sem percebermos que o problema social que é um problema que é real. E o que eu quero com isto dizer é que o direito regula a realidade, é para isso que serve, não serve para rigorosamente mais nada, serve para regular a realidade. E se temos aqui um problema social e uma realidade latente, o direito serve para isso mesmo. O direito não é mais do que uma ciência social e serve para que, quando existe um problema, o direito intervenha. E, portanto, não se percebe porque é que lhes faz tanta confusão criminalizar-se uma conduta dizendo que este é um problema social. É óbvio que é um problema social e nem o CDS nem o PSD discordam disso, tenho a certeza, e posso falar pelo PSD nessa matéria também. Nós sabemos muito bem que este é um problema social e a montante da criminalização tem que estar, obviamente, a proteção social. Nós também não temos rigorosamente nenhuma dúvida disso. E para isso contamos com o terceiro setor, porque o Estado sozinho não pode fazer tudo e este Governo tem já dado mostras que nem sempre conta com o terceiro setor e esperemos que repita caminho nessa matéria. Mas é evidente que não está aqui em causa se é ou não uma questão social. É uma questão social, mas uma coisa não invalida a outra. E isso é que é preciso percebermos todos, é que há uma série de questões que são questões sociais com que os senhores, o Sr. Inspetor e a Sra. Procuradora lidam seguramente todos os dias e que são condutas que afinal são criminalizadas. E portanto não se percebe porque é que na questão dos idosos há um problema com a criminalização, porque tantas vezes falam, por exemplo, ainda agora ouvíamos, depois as pessoas não querem voltar para casa porque têm medo, porque estão com o agressor, porque não sei o quê. Mas isso só não existe com os idosos, só não há agressores com os idosos, só existe com as crianças. É essa a dicotomia que eu não consigo perceber, porque é que faz tanta confusão que se criminalizem as condutas atentatórias contra a dignidade dos idosos e não faz confusão criminalizarem-se outras que já estão criminalizadas, e bem, contra outras pessoas, e portanto, não se percebe essa questão, e portanto era importante que toda a gente parasse para pensar um bocadinho e parasse para pensar no sentido de perceber que também há condutas atentatórias da dignidade dos idosos que são suscetíveis de ser criminalizadas, como outras haverá que não são suscetíveis de ser criminalizadas, como em outras matérias com que os senhores seguramente lidam muito mais que nós todos os dias e conhecem melhor a realidade que nós, e por isso é que é importante ouvi-los. De resto, dizer que esta questão já serviu pelo menos para fazermos esta discussão. Há um ano atrás, pouco ouvíamos falar desta temática. Hoje em dia já ouvimos falar do cuidador informal, já ouvimos falar do aumento da rede de cuidados continuados, e portanto é bom que tenhamos trazido este tema para a discussão, porque ele é um problema que cada vez mais se põe na nossa sociedade, e é bom que estejamos a discuti-lo. Agradecer-lhes mais uma vez os contributos e dizer que o CDS está disponível para receber ainda mais, se assim entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. O Sr. Deputado Fernando Negrão, pedia-lhe só que tivesse em conta que temos o Dr. Manuel José Lopes, Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde, há 2 minutos à nossa espera, se é que não chegou com antecedência.
Ainda bem que chegou agora, Sr. Presidente. Isso é bom sinal. Só para dizer o seguinte, nós na vida devemos orientar por princípios, e tenho a certeza de todos, nós temos princípios na nossa vida. E um princípio que há é nunca abandonar o pai e nunca abandonar a mãe. Na linguagem comum, toda a gente dirá, é um crime abandonar o pai, entre aspas, naturalmente, porque não é, ou abandonar a mãe. No dia em que nós começarmos a relativizar estas questões, muito mal estaremos. Era só isto, Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão, também pela boa vontade em abreviar a questão que colocou. Convidava então o Sr. Inspetor-Chefe, Carlos.
Começar por refazer um erro inicial, não o fiz por alguma, que era cumprimentá-lo pessoalmente a si. Até porque, como trabalhámos juntos, como bem disse, e num caso até da relevância nacional no Porto, no caso meia culpa, e portanto, desde aí, pelo menos a admiração que ficou, e dizer que não o fiz por algum. Mas voltando, bom, sobre a questão de, e também aqui, disse o Dr. Fernando Grande, diz que nunca abandonaria o pai e o filho, de facto são princípios, comum dos mesmos, aliás, tivemos a oportunidade até pessoalmente de já discutir algumas destas matérias, e agora, de facto, por vir de uma casa que o senhor dirigiu, sei, como tenho a certeza que o senhor sabe, que estas situações são, por vezes, nós não as podemos relativizar, mas elas por vezes são relativas. Eu assisti de toda a minha vida, e são cerca de 28 anos ligados à Polícia Judiciária, aquilo que aparece menos é queixas de pais e mães dos filhos. Ou seja, é difícil vermos um pai ou uma mãe queixar-se de um filho e entregar um filho à justiça. É muito difícil, mesmo quando eles sabem exatamente o que é que tem ali em casa, é extraordinariamente difícil. E eu diria até que dos casos que existem é muito mais difícil encontrar uma queixa apresentada por uma mãe do que por um pai. Os casos que nós conhecemos, e nomeadamente grande parte deles são ligados ao tráfico de droga, com a envolvência que vinha atrás, mas os casos que havia de pais que denunciavam os filhos e que denunciavam as situações que viviam de ofensas corporais, de maus tratos, de tudo, era normalmente o pai que a fazia, nunca a mãe. Há uma espécie de um cordão umbilical ali naquele caso que impede que estas denúncias avancem. E, portanto, mas houve casos em que, de facto, os pais tiveram que denunciar os filhos porque viviam situações extremamente de fim de linha, como nós, em linguagem corrente, costumamos chamar, como houve filhos que fizeram estas denúncias em relação aos pais também, pais de fim de linha. E, portanto, apesar de todos os nossos princípios, com certeza que são os mesmos, e abandonar um pai, mesmo quando se tem, ou uma mãe, seja por que motivo for, é talvez um dos atos mais indignos que existem, há casos em que não se justificam, mas eles acontecem e nós temos a noção que eles acontecem. E, portanto, eu não seria tão sim e não a dizer a preto e branco, porque, de facto, diariamente, ou pelo menos uma grande parte da minha vida, eu confrontei-me com casos onde esse fim de linha chegava. Infelizmente, durante o tempo que tive no combate ao tráfico de estupefacientes, vivi situações destas diariamente, em que havia pais que estavam no fim da linha do relacionamento com os filhos. E isto era situações, quando um pai ou uma mãe denuncia um filho, quer dizer que o mundo para aquelas duas pessoas acabou. Acabou naquele dia. O que é certo é que eles fazem essa denúncia. Depois, quanto ao número dos 15% de idosos abandonados nos hospitais, de facto é verdade. Mas estes 15% de idosos que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos refere, não são todos abandonos da mesma forma. Há aqui abandonos de formas diferentes e que têm que ser valorados de forma diferente. Apesar de serem todos os abandonos importantes, há aqui situações que nós não podemos pegar no número dos 15% e atirá-lo ao ar e dizer que há 15% dos filhos que abandonam os pais, porque não é exatamente verdade desse sentido. É um número importante. Agora, como importante é a questão de nós termos a noção, nos últimos, talvez há 4 anos para cá, se virmos apenas o RASI, nós vamos ver que, por força do trabalho das forças de segurança e também da justiça, do Ministério Público, dos tribunais, nós conseguimos uma proeza em Portugal, foi baixar, e até numa época de crise, quase que a contraciclo, baixar os níveis da criminalidade violenta para números, para números e patamares onde nunca tivemos. Eu arriscar-me a dizer que nos últimos anos em Portugal, e nos últimos anos, quando eu digo nos últimos anos, vamos falar em 3, 4 décadas, nunca tivemos tão poucos homicídios e nunca tivemos tão poucos crimes violentos como temos atualmente. E ao mesmo tempo, os números dos crimes dentro da família subiram para níveis brutais. E se metermos dentro da família os crimes de abusos sexuais, os crimes de ofensas corporais dentro da própria família, os crimes praticados sobre idosos e inclusivamente os crimes de homicídio. No RASI de 2015 nós vamos chegar à conclusão que só 11 homicídios em Portugal, num país que num ano teve 149 homicídios, encontramos 11 que ocorreram em situação em que não há ligação entre o agressor e a vítima, ou seja, de criminalidade comum, ajuste de contas, seja aquilo que quisermos. Os outros, temos 29 de violência doméstica, temos 22, salvo erro, de pais, entre pais, filhos, familiares diretos, e depois temos um número razoavelmente maior de crimes, pessoas conhecidas de forte ligação, o vizinho por disputas. E, portanto, aquilo que nós não conseguimos baixar até hoje foi os crimes que se passam no interior da família. E porquê? Porque é o sítio vedado às forças policiais de fazerem prevenção. Nós não podemos fazer prevenção dentro da casa das pessoas. Não pode, ou seja, é o resquício mais distante daquilo que é, inclusivamente, a ação do Estado na prevenção ao crime. E, dito isto, eu já tive esta posição quando foi a célebre lista dos pedófilos, por os mesmos motivos, porque a maioria das pessoas que cometem crimes contra menores no âmbito da pedofilia tem uma relação com a criança e, portanto, o Estado dificilmente vai entrar ali em termos de prevenção, porque ele tem o dómino daquela criança, tem o dómino de poder fazer-lhe mal quando quiser. Aqui eu tenho, daí as minhas dúvidas, e talvez começar porque isto é o problema de ser dos últimos. Quando chegamos aqui, as dúvidas que nós temos já foram trazidas por todos aqueles que nos antecederam, e portanto esse é sempre um problema grave de sermos dos últimos, tem a ver com esse facto. É lógico que, contrariamente ao que disse a senhora deputada Wanda, eu não sou contra este diploma, não é essa, até porque nós apresentamos no nosso parecer, na parte final, algumas sugestões de alteração de algumas coisas. Não sou contra, se bem que muitos dos crimes hoje que nós estamos aqui a falar, as burlas, etc., já estão contemplados no Código Penal e agravados em termos da idade. Exatamente. Isto não há é crime específico para idosos. E aquilo que nós estamos aqui a fazer, ou a Assembleia está aqui a fazer, sem dúvida, sem dúvida, é autonomizar, e estão dispersos, ou seja, estamos aqui a fazer um... Sem dúvida. E eu tenho algumas dúvidas também, se quiser, também vou ter alguma dúvida porque é que a vítima de violência doméstica há de ter um tratamento diferente das outras vítimas de crimes. Ou seja, eu há muitos anos que defendo, nessa altura ainda trabalhava com o Dr. Fernando Grão, que no código devia estar lá declarado o que é a vítima, porque eu há muitos anos que defendo que a vítima em Portugal era o único, não era, ainda não é, não é sujeito processual. Portanto, toda a gente tem direito a ter uma definição no código, menos aquele que sofre o crime. E, portanto, conceptualmente, e se formos à clareza dos conceitos, a vítima devia ser o primeiro dos conceitos, porque é aquele que sofre o crime, é aquele que viu os seus direitos restringidos. E nós, neste momento, temos uma espécie de dois estatutos de vítima, com a transposição da diretiva, e, portanto, temos aqui um, quando poderia estar tudo condensado até para a arrumação sistemática da questão no código, e não está. E, portanto, não me choca essa situação do ponto de vista daquela, de ser contra. Aquilo que eu tenho dúvidas é se nós, com este diploma, se nós vamos ganhar aqui, porque a grande parte das faltas de resposta, o deputado Fernando Grão dizia aqui que o Ministério Público, mas eu vou deixar esta parte para a minha colega, porque é para ela ser ela a responder, porque a questão que há aqui é assim: nós somos confrontados todos os dias exatamente com a incapacidade de resposta das instituições aos problemas, inclusivamente das crianças. Quer dizer, nós ainda há pouco tempo na comissão atribuímos uma indemnização a uma criança que foi violada e a mãe levava a criança a ver o violador à cadeia. Nós ainda há pouco tempo atribuímos uma indemnização a uma criança que depois ficou, estamos ainda à procura de uma forma de lhe entregar, porque a mãe de alguma forma era contemplativa com os abusos que os filhos recebiam. E, portanto, o problema não se põe, porque quando nós descemos àquilo que a doutora Vânia dizia, ao país real, ou se quiser à situação real, nós somos confrontados com a incapacidade, por vezes, daquilo que é. Eu não tenho dúvidas, aliás, eu costumo dizer que Portugal é o país com as leis mais perfeitas, elas depois não se adaptam ao país real, que nós temos alguma dificuldade em cumprir a perfeição da lei. Neste caso aqui, tenho muita dúvida, porque, a minha dúvida existencial é se nós não estamos a criminalizar alguns comportamentos. Nós hoje em Portugal assistimos, uma parte do acompanhamento dos idosos é feito por redes informais de contactos. Porque nós conhecemos, eu sou vim da província, portanto, na minha aldeia, grande parte das pessoas que, e por exemplo, se nós subirmos de Coimbra para cima no interior, vamos encontrar os filhos imigrados no estrangeiro e grande parte dos cuidados daqueles idosos são prestados por redes informais. Essas pessoas são elas que tomam conta dos idosos sem terem nenhum estatuto, de facto ou formal, de que são. E os filhos estão muito longe para se inteirar, vêm uma vez por ano a Portugal. E eu tenho dúvidas se nós criminalizarmos alguns destes comportamentos. Primeiro, que não vamos atingir essas redes informais. Segundo, se não vamos quebrar ainda alguns dos poucos elos que a comunidade, em alguns pontos, tem de apoio aos idosos. Que os idosos devem ser defendidos, e estamos todos de acordo. Que alguma destas realidades têm que ser punidas, elas já são, podem não ser por crime autónomo. Haver crimes diretamente dirigidos para os crimes sofridos pelos idosos ou por pessoas com deficiência que não estão ainda, são talvez o parente pobre de toda esta situação. Que eu não falei, mas aquela questão do Código Civil, a alteração ao Código Civil, que me parece uma mudança completa de paradigma, e de um paradigma benéfico, porque nem todas as pessoas com deficiência ou com alguma devem ser tratadas da mesma forma, também parece correto. Agora, na criminalização de alguns destes comportamentos, não sei se nós não vamos atingir pessoas que merecem, de facto, ver os seus comportamentos criminalizados. Eu, até por formação, sou claramente, venho de um órgão repressor do Estado, não venho propriamente, ou seja, não venho propriamente de uma associação dos direitos do... E, portanto, a minha posição no que diz respeito, eu costumo dizer que sou sempre do lado das vítimas, portanto, não mudei de opinião quando me convidaram para presidir à Comissão. Agora, desde há 28 anos, que estou do lado daqueles que sofrem o crime. E gostava de encontrar uma fórmula perfeita de combater e de defender, sabendo eu que não existe essa forma perfeita. E, portanto, não existindo essa forma perfeita, nós temos de caminhar para essa perfeição o máximo que podemos. Agora, as minhas dúvidas nesta matéria aí mantêm-se, dizendo que nós temos, como dizia, temos uma população envelhecida, e é verdade, mas temos uma população envelhecida que vai ficar mais envelhecida no futuro, somos o país da Europa, ou um dos países da Europa com ela, só este ano é que conseguimos inverter e nasceram mais crianças este ano, mais 2.400 crianças que o ano passado, e portanto houve aqui, vamos ver se é para ficar, ou houve aqui uma tentativa de inversão, mas também tenho a certeza que o problema da população envelhecida em Portugal não se resolve através de alterações penais, e aí já não tenho dúvidas, tenho a certeza, e portanto, agradeço.
Obrigado. Sr. Inspetor Carlos Anjo.
Eu só queria aqui, queria acrescentar duas situações. Portanto, a maioria destas situações que nós agora estamos a criminalizar, nós, na nossa prática diária e judiciária, portanto, já as consideramos. Consideramos através do artigo 152 do Código Penal, a linha D, que são os maus-tratos a pessoas vulneráveis em função da idade, e, nomeadamente, o abandono, enquadramos nos maus-tratos psicológicos, portanto, uma vez que é afetada a dignidade pessoal e a saúde emocional do idoso. Portanto, tentamos integrar juridicamente estas condutas no artigo 152, a linha D. Não quero dizer que eu seja contra a criminalização agora que se propõe do abandono. Eu só vou um bocadinho mais além, porque nem enquadrar as vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente os deficientes e as pessoas que estão especialmente vulneráveis em função, por exemplo, de uma doença. Acho que o capítulo podia ser alargado para estas vítimas especialmente vulneráveis e não só relativamente aos idosos. Relativamente aos números que o Sr. citou, eu tenho alguma dúvida sobre se estes casos são só de abandono de idosos, isto é, se os familiares deixam um idoso ainda saudável no hospital com a intenção pura e simplesmente o abandonar. Eu não tenho nenhum estudo que demonstre que esses 15% se referem especificamente a esses casos. Conheço muitas situações de pessoas que estavam, que ainda eram, portanto, autonomizáveis, portanto, viviam a sua vida normal, são acometidas de uma doença e vão para o hospital e, por exemplo, ficam incapacitadas a nível físico de preverem à sua própria vida. Aí há problemas, efetivamente, no retorno à casa, porque as pessoas não têm condições, muitas vezes não têm condições de casa, em Lisboa as casas mais antigas têm escadas, o idoso fica confinado a um quarto de onde não pode sair e, portanto, há muita dificuldade depois no retorno à casa destas pessoas, não porque as pessoas não os queiram receber, mas porque, efetivamente, existem dificuldades, quer económicas, quer físicas, até do espaço, para receber condignamente estas pessoas. Portanto, há alguma demora nos hospitais, porque depois é difícil fazer a articulação entre as instâncias sociais, onde vamos colocar esta pessoa, a pessoa às vezes recusa-se a ir para lares, portanto há aqui uma dinâmica que é preciso aferir, não é? E intervir para providenciar o melhor acolhimento a este idoso. Portanto, o Ministério Público não abandona estas pessoas, muitas vezes não há matéria criminal e nós nunca arquivamos um processo sem adequar e proteger as vítimas. Portanto, é ponto de princípio, porque o Ministério Público, portanto, e na área onde eu trabalho e na secção que eu dirijo, ninguém arquiva um inquérito sem que a vítima esteja enquadrada socialmente. Muitas vezes o inquérito é prolongado ao longo do tempo, apesar de já estar definida a situação jurídica ou penal, uma vez que imaginemos que temos muitas destas situações, a vítima não quer prestar declarações, não presta declarações, não há prova, por exemplo, relativamente aos maus-tratos, o destino será o arquivamento do processo e o inquérito não é arquivado antes de a vítima estar enquadrada. Muitas vezes é necessária uma interdição, articula-se com os colegas que estão nos processos na jurisdição civil para enquadrar a solução desta vítima. E agora deixava uma pergunta também, criminalizar, portanto, o abandono da pessoa no hospital, e se a vítima for, por exemplo, o idoso for, por exemplo, abandonado no aeroporto, como já tive um caso, não está em perigo a vida, não está em perigo o acesso aos cuidados, porque alguém providencia imediata, não estamos numa situação de abandono ou exposição, não é? Mas temos aqui o maltrato psicológico, não é? Criminalizando o abandono no estabelecimento hospitalar e não criminalizamos este caso. Portanto, esta é uma questão que eu deixo também aqui aos senhores deputados.
Muito obrigado.
Conseguimos. Aí está uma das situações que o Dr. Carlos há bocado falou. Era uma situação de péssima relação familiar, portanto, aquela mãe nunca dispensou nenhum amor à filha, esteve emigrada durante vários anos no estrangeiro e regressou e quis ir para a casa da filha e a filha achou que não tinha nenhum dever de a aceitar. Pronto. e colocou-a com as malinhas, no dia seguinte em que a recebeu, colocou-a novamente no, no aeroporto para ela seguir viagem. Pronto, o processo só foi arquivado quando arranjámos um local para aquela senhora, para a senhora ficar.
Muito obrigado.
Pronto,
Sra.
mais coisas haveria, mas a falta de tempo.
Sem
pronto.
Dúvida que teríamos um,
teríamos,
um bom
sem dúvida.
Tema para
Sim.
prosseguir pelo serão adentro.
Sim.
Eu queria agradecer ao Sr. Inspetor Carlos Anjos e à Sra. Procuradora Maria Helena Alves a vossa disponibilidade, como inicialmente fiz, e a importância dos contributos e das reflexões que acrescentaram a estas audições que iremos prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós então, senhoras e senhores deputados, Segue. Vamos então aguardar a chegada do segundo convidado da noite.
Tá. Muito obrigado.